Nos últimos anos, a receita dos impostos cresceu à boleia do país. Agora, por causa da pandemia, é ao contrário. A redução abrupta da atividade económica tem impacto na receita fiscal, que ainda assim, em 2020, caiu menos do que o esperado.
O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, tem pela frente o desafio de evitar que a pandemia deixe o Estado sem receita e, ao mesmo tempo, a necessidade de apoiar as empresas e as famílias.
Senhor Secretário de Estado, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. A receita 2020 ficou muito acima daquilo que era esperado. Que influência é que isto poderá ter nas contas públicas deste ano de 2021?
Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Eu acho que temos que ter todos a consciência que a receita fiscal de 2020 ficou 6% abaixo daquilo que é o seu termo de comparação. Nós vivemos o ano mais terrível em termos económicos dos últimos anos. Apesar disso, tal como agora foi divulgado muito recentemente, a quebra do produto será relativamente menor do que aquela que estava esperada. E isso também explica que a receita, no seu todo, se tenha aguentado melhor. Mas aguentou-se, apesar de todas as medidas que tomámos, e foram muito importantes, no sentido de apoiar a tesouraria das empresas. Apoiar a tesouraria das empresas com diferimentos de pagamento de impostos, que tiveram uma dimensão muito grande em termos de impacto real sobre as empresas. Só para termos uma noção, os pagamentos por conta do setor do alojamento e da restauração caiu 70% em relação ao ano anterior. Isso significa que quando nós, por duas coisas, o ajustamento que nós fizemos às regras do pagamento por conta permitiu a essas empresas não terem que antecipar imposto ao Estado. Portanto, estas medidas foram importantes, mas apesar de tudo, nós conseguimos manter um nível de receita, que é um nível de receita que permite às contas serem mais resilientes e termos maior capacidade de resposta, porque nós não estamos a poupar dinheiro no combate à crise. Nós estamos a fazer uma gestão que consiga acorrer ao apoio às famílias, ao apoio às empresas, à aflição e à emergência na saúde e, ao mesmo tempo, preservando aquilo que é a nossa capacidade de fazer estes investimentos. E, portanto, a receita não é mais do que a tradução disso mesmo.
Mas significa que o ponto de partida para 2021 é ligeiramente melhor do que se poderia prever, do que aquilo que estava previsto no orçamento para este ano?
Nós, no orçamento de Estado para 2021, temos uma previsão de crescimento da economia de 5,4%.
E terá de ser revisto, o Governo já
antes
assumiu.
Mesmo de ter havido a segunda vaga com a intensidade que a terceira vaga, peço desculpa, com a intensidade que a terceira vaga teve. E por isso a receita fiscal também se reflete relativamente a essa matéria. Ainda este mês de janeiro, os números não estão fechados e o mês de janeiro do IVA ainda diz respeito a dezembro, mas já temos o IVA a cair. Temos a generalidade dos impostos indiretos, que são aqueles que mais rapidamente têm tradução na receita e que têm a ver com o consumo. Temos a generalidade dos impostos indiretos a descer. Portanto, aquilo que nós devemos ter...
A descer face a dezembro ou face a janeiro do ano passado?
Faça janeiro, seguramente, porque janeiro do ano passado ainda foi um ano, normal. Ainda foi um mês normal, se podemos assim dizer. Aquilo que podemos dizer é o seguinte: nós acompanhamos com muita atenção a evolução da receita. O resultado da receita o ano passado é um resultado que decorre de uma atividade económica menos má do que aquela que estava prevista.
Ficou 1.900 milhões de euros, qualquer coisa,
as empresas
nesta
portuguesas,
linha, acima daquilo que estava previsto no orçamento.
As empresas portuguesas têm demonstrado uma grande capacidade de cumprimento das suas obrigações. Mesmo relativamente aos planos prestacionais que foram colocados à disposição, eu tenho repetido muito este número, que o grau de incumprimento foi de 3%. E, portanto, as empresas têm tido grande responsabilidade, o Estado tem proporcionado os meios para que a economia se aguente, e é este equilíbrio que nós temos que continuar a fazer.
Mas este novo confinamento já tocou nesse assunto, obrigar uma revisão também da previsão da receita fiscal para este ano. O que lhe pergunto é se já fez essas contas.
Nós faremos essa conta muito brevemente, até porque daqui a uns meses, ou umas semanas,
vamos ter
que apresentar o programa de estabilidade. Temos que em face da revisão do cenário macro, em face daquilo que são os resultados que vamos tendo, teremos que fazer essa revisão. Agora, os portugueses têm que ter uma noção muito clara, que é sempre o mês de confinamento mais severo que nós tivemos em abril, representou, em termos de quebra de receita fiscal, cerca de 750 milhões de euros. E é importante que todos tenham consciência desta dimensão para saber a forma como nós, ou o ponto de partida que temos para fazer os equilíbrios de dar resposta à economia, dar resposta às famílias, de dar resposta a tudo e de manter a capacidade do Estado ter recursos.
Portanto, se neste ano tivermos dois meses de confinamento, entre meados de janeiro e, vamos dizer, meados de março, talvez final de março, poderemos estar a falar então do dobro desse valor.
Nunca será fácil fazer uma regra de três simples, porque cada mês é um mês, há meses que têm fatores muito próprios.
E o ritmo de receita do Estado não é homogéneo ao longo do ano.
Certo, eu só quis dar um dado que é um dado firme, que é num mês de confinamento mais severo, a dimensão da perda de receita foi esta. E essa receita, é bom que todos tenhamos a consciência, é com esta receita que nós pagamos os apoios às famílias, é com esta receita que nós pagamos os ventiladores que precisamos de comprar, que pagamos os profissionais do Serviço Nacional de
Saúde. Mas ficaria surpreendido se esse ritmo ou semelhante a ele se verificasse agora nestes meses de, enfim, fevereiro, março?
Sabe, eu acho que o que surpreendeu muitos, pela positiva, é a capacidade de resiliência que a economia portuguesa tem conseguido, em particular o mercado de trabalho. Eu penso que as medidas massivas que tomamos. Nós somos dos primeiros países a ter o layoff simplificado, que é um instrumento como o layoff simplificado, que chegou rapidamente às empresas e isso permitiu salvar milhares e milhares de postos de trabalho. E é muito importante não perder o foco sobre aquilo que nós precisamos do ponto de vista económico de aguentar nesta altura. Nós temos que aguentar o emprego e as empresas, ou seja, temos que aguentar a capacidade produtiva, porque no momento em que passar a parte de saúde pública e quisermos retomar, se tivermos o tecido produtivo destruído, será muito mais difícil fazermos a recuperação. Portanto, nós temos que olhar para o dinheiro que estamos a gastar no apoio à economia e no apoio às famílias como um investimento na nossa capacidade produtiva para que mais rapidamente possamos recuperar. E eu tenho a certeza que nós vamos recuperar. Agora, a nossa capacidade do mercado de trabalho resistir, a nossa capacidade das contas públicas resistirem, ao mesmo tempo que são dados apoios tão expressivos e é feito tanto investimento como tem sido feito, acho que isso é uma surpresa positiva para todos, mas só nos confere ainda mais responsabilidade de mantermos esse caminho.
Mas quando é que poderemos esperar, se tem alguma perspectiva neste momento, que haja uma recuperação económica nos próximos meses e, por arrasto, a recuperação da receita fiscal? Já é possível ter alguma ideia do...
Eu acho que nós vivemos num tempo de tal incerteza que ninguém com responsabilidade poderá fixar qual é o dia a partir do qual se decreta que acabou a crise. Não, isso não é possível. O que é possível é olharmos para os sinais que temos. Ora, com a vacinação que estamos a fazer, com as perspectivas de evolução até da própria terapêutica da doença, isso pode nos ir ajudando a perceber que estarão criadas as condições para que em breve possamos voltar a ter uma retoma. Agora, veremos em que altura é que isso acontecerá. Para nós é muito importante, nesta fase, garantir, como disse, as condições de que o país mantenha a sua capacidade produtiva. E por isso, a frase que o Ministro das Finanças tem repetido, custe o que custar, nós vamos manter os apoios às empresas e às famílias, significa isto mesmo, é dure o tempo que durar, esperemos que seja o menos possível, nós iremos manter estes níveis de apoio às famílias e às empresas.
Mas serão retirados gradualmente?
Nós não estamos a retirar nada, antes pelo contrário, nós estamos sempre a reforçar os apoios que são feitos e a adaptá-los. Aliás, ainda hoje, o Conselho, nós estamos a gravar numa quinta-feira, mas ainda hoje o Conselho de Ministros aprovou a extensão do apoio aos pais que ficam, o apoio à família dos pais que ficam a cuidar dos filhos. Nós não temos poupado esforços aos apoios. Agora, não havia manual de instrução, de instruções para uma crise como esta. E nós temos a humildade suficiente para ir adaptando as medidas quando elas têm que ser adaptadas. Agora, temos é que nos entender no que queremos. E o nosso objetivo, claro, é manter a capacidade produtiva. Queremos manter ao máximo o emprego, queremos manter ao máximo as nossas empresas, seja do pequeno restaurante à grande indústria. E por isso temos que dispor dos instrumentos necessários para fazer dentro daquilo que são os recursos que temos. Porque é muito importante que os portugueses também tenham essa consciência. Quando nós dizemos que perdemos 750 milhões de euros de receita fiscal num mês, é para se perceber que se não temos esse dinheiro, para podermos investir, temos que nos endividar. E o endividamento não é eterno. E o facto das condições de financiamento da economia neste momento serem favoráveis, e elas decorrem também da situação que temos das nossas contas públicas, é bom nunca nos esquecermos disso, não significa que um excesso de endividamento não altere exatamente essas mesmas condições de financiamento. E, portanto, nós, eu queria repetir aquilo que é a orientação do Ministro das Finanças neste tema e é a orientação do Governo, que é custe o que custar, nós vamos manter a capacidade produtiva do país.
Nós estamos a entrar, e isto é importante para os contribuintes, estamos a entrar na fase da campanha, da chamada campanha do IRS de 2020, porque diz respeito aos rendimentos do ano passado. Foi lançada uma aplicação específica para as pessoas poderem validar as faturas. Os contribuintes têm até à próxima semana para o fazer. Como é que está a ser a utilização dessa aplicação que foi disponibilizada recentemente?
Eu gostaria de dizer que, relativamente ao IRS deste ano, a app é seguramente uma novidade importante. O IRS automático, o seu alargamento, também é uma novidade.
Já lá iremos a essa também.
Mas é também muito importante que é a primeira vez em que na declaração de IRS vamos com os nossos jovens entre os 18 e os 26 anos acertar o IRS jovem. O IRS jovem foi aprovado pelo Orçamento de Estado em 2020, permite uma exclusão de tributação de cerca de 30% relativamente aos rendimentos de trabalho dependente aos primeiros rendimentos, e, portanto, esse acerto vai ser feito nesta campanha de IRS. Lançámos uma aplicação que tem quase já 100 mil downloads, que é o E-Fatura Mobile. Eu devo dizer que eu tenho validado as minhas faturas deste ano nessa aplicação, quase todos os dias, e portanto é muito mais simples do que esperar por acumular tantas faturas e depois temos que o fazer e já nem nos lembramos muitas vezes a que é que se refere aquelas faturas, mas nós temos até dia 25 para fazer a validação dessas faturas e essa validação este ano também pode ser feita através dessa app de uma forma muito simples. Às vezes, quando estamos à espera de alguma coisa e não temos nada para fazer, podemos aproveitar para fazer isso. É muito importante que se perceba que a validação das faturas constitui um instrumento importante para que as famílias possam pagar menos impostos, possam apresentar as suas deduções em despesas de educação, em despesas de saúde, as despesas gerais e familiares, e, portanto, e ao mesmo tempo é um instrumento muito virtuoso de combate à evasão fiscal. É, aliás, público que este sistema, aliás, muito elogiado por muitos colegas meus, europeus, que têm muita curiosidade em conhecer este sistema, permitiu uma solução, eu não gosto destas expressões, mas uma solução win-win, que é, por um lado, a formalização de atividades que não estavam formalizadas. E, aliás, permitam-me este parênteses. Esta pandemia também nos trouxe uma consciência cívica da importância da formalização, seja dos trabalhadores fazer os seus descontos para a Segurança Social, para terem proteção social em situações de proteção, seja das empresas, quando nós estamos a dar, a conceder apoios com base num critério que é objetivo, que é a comparação das faturações e qual é a quebra de faturação.
É preciso que elas existam para poderem ser comparadas.
Faturação tem que existir. E eu acho que esta pandemia também nos ajudou a ter essa consciência cívica. Isso é bastante importante. Mas, voltando ao tema, é uma solução de combate à evasão fiscal, mas é uma solução também de poupança fiscal para os contribuintes, e eu penso que e nós temos obrigação de simplificar e ir simplificando ao máximo a forma como se pode fazer essa validação, e esta aplicação, que aliás quero dar os parabéns à equipa da Autoridade Tributária que o fez, esta aplicação é mais um passo para essa simplificação.
IRS automático, foi alargado o universo das pessoas, dos contribuintes que o podem fazer. Quer explicar muito sinteticamente o que é que se trata, que foi aprovado em Conselho de Ministros?
Claro, todos os anos nós temos vindo a aumentar, a alargar a base daqueles que podem ter IRS automático. Agora estamos a alargar aos trabalhadores a recibos verdes, que estejam no regime simplificado de IRS e que passem recibos eletrónicos no portal das finanças. Apenas, portanto, todas aquelas profissões de advogados, artistas, etc., todos os que estão naquela tabela de profissões estão abrangidos. Só há um código que não está abrangido ainda, que é o código de outras prestações de serviço, onde, por exemplo, está incluído o alojamento local, que este ano ainda não está incluído no IRS automático. Mas, como disse, nós temos vindo todos os anos a alargar progressivamente o universo dos contribuintes que podem dispor do IRS automático. É uma faculdade para quem esteja menos familiarizado, em que a autoridade tributária preenche a declaração de rendimentos das pessoas e o contribuinte a única coisa que tem que fazer é aceitar essa validação. E normalmente tem uma vantagem que é, para além de não terem o trabalho de preencher, tem a vantagem de o reembolso ser relativamente mais rápido.
Se nos puder dizer quantas pessoas é que já estão abrangidas?
Neste momento, com este alargamento dá mais de 250 mil pessoas, estamos a falar de cerca de 3,6 milhões de pessoas que passam o universo potencial. Aquilo que é a nossa experiência é que tem sido entre 1,5 e 1,8 milhões os utilizadores. Por vezes por desconhecimento e outras vezes porque há pessoas que têm que fazer uma correção e têm que fazer uma correção...
Porque gostam de ver o detalhe das contas. A DECO defende que, por causa do ensino à distância, os custos das famílias com coisas como computadores, tablets ou internet devem ser dedutíveis nas despesas de educação do IRS. Vão ser?
Nós temos que ter sobre essas matérias decisões ponderadas, ou seja, todas as aspirações são legítimas e nunca me ouvirá dizer que um computador não é uma despesa de educação. Agora, a forma como nós temos programado as deduções tem a ver também com a forma como a própria autoridade tributária tem acesso à faturação. E a faturação, nós temos acesso não ao descritivo, mas temos acesso ao CAI, temos acesso à taxa de IVA que é aplicada. E, portanto, em determinados CAIs, há muitas vezes mais do que um produto que é vendido e, portanto, muitas vezes nem se consegue distinguir.
Os nossos ouvintes que não conhecem os termos, o CAI é o Código de Atividade Empresarial e que representa o tipo de atividade que a empresa tem.
Isso é uma primeira questão do ponto de vista operacional, mas as questões operacionais resolvem-se. Agora, a questão de fundo tem a ver com as regras do IRS não podem mudar ao sabor do momento. Tem que ser regras que têm que ser ponderadas e pensadas. E, portanto, todas essas avaliações sobre o que é ou não elegível em termos de despesas, qual é os tetos máximos de despesas, devem ser avaliados no âmbito global daquilo que são as necessidades e as possibilidades do país. E por isso eu penso que todas essas sugestões são importantes, devem ser objeto de ponderação, não devem ser objeto de decisões que não sejam devidamente fundamentadas.
Uma decisão dessa natureza teria que ser feita no âmbito do Orçamento do Estado, por exemplo.
É seguramente um momento em que é mais oportuno, porque é onde se perspectiva qual é a receita do ano seguinte, qual é a despesa e em que se pode acomodar esse tipo de decisões. Mas esse tipo de decisões, para poderem ser acomodadas, têm que ter em conta todo
e, portanto,
todo o quadro.
Para já, não. A resposta é não.
Para já, o que eu acho é que é um tema que deve ser ponderado, mas é um tema que não deve ser decidido já.
Sendo que ele colocaria outra dificuldade, que era a impossibilidade, presumo eu, que a autoridade tributária teria em distinguir o que é uma compra que foi, de facto, para a educação ou para qualquer outro fim, o que seria
exatamente
um abuso.
Por isso é que comecei por dizer as questões operacionais. Eu sou daqueles que acha que as questões operacionais não devem obstaculizar boas decisões, mas elas não podem ser ignoradas. E, portanto...
No ano passado, o Governo anunciou o e-voucher, que é uma medida fiscal para estimular a restauração, cultura e turismo, mas por causa do agravamento da pandemia teve de suspender esta iniciativa. O que lhe pergunto é quando é que o e-voucher vai regressar?
Olha, todos nós desejamos que seja o mais rápido possível. E o mais rápido possível porquê? Porque uma medida de estímulo ao consumo só faz sentido no momento em que possa haver esse mesmo consumo e o mínimo de restrições possível. Portanto, o interesse do Governo é que seja tão rápido quanto possível, porque isso significará, para o bem de todos, que a situação da epidemia está controlada. Nós estamos a fazer todo o trabalho que é necessário para que, assim que tenhamos condições de saúde pública, possamos lançar um projeto que é um projeto inovador, do ponto de vista até, pode ser precursor de alterações na forma como olhamos para a política fiscal no apoio a determinados setores. Ou seja, nós estamos através do sistema fiscal, a estimular que, pedindo fatura, fazendo gastos em determinados setores, se possa devolver na totalidade o IVA gasto para que depois possa ser aplicado em descontos em segundos e terceiros e quartos e por aí fora consumos. Vamos ver como é que corre a nossa expectativa.
E quando regressar, será nos mesmos moldes em que foi anunciado ou sofrerá alterações?
Não, será nos moldes em que foi anunciado e nós temos estado a trabalhar até com associações do setor para que o programa seja o mais robusto possível.
Eu regressava um pouco ainda ao teletrabalho. Claro. Em Espanha, por exemplo, o Governo decidiu criar um regime excepcional que permite que algumas despesas da casa, eletricidade, etc., sejam dedutíveis no IRS. Apenas para trabalhadores por conta de outrem, há uma grande polémica por causa dos trabalhadores independentes, mas enfim, mas poderíamos ter uma solução deste género?
Nós temos um sistema de deduções, voltando às deduções, relativamente estabilizado. As nossas despesas gerais e familiares têm um teto de 250 euros, mas é um teto onde cabem todas as despesas. Nós temos um sistema de despesas de educação, nós temos um sistema de despesas de saúde, nós temos um sistema que tem... Nós temos a dedução específica, que cobre, de certa forma, os custos de deslocação ao trabalho. Portanto, nós temos muitos instrumentos. Às vezes, comparar... É sempre importante olharmos para o que se faz noutros países, e nós fazemos, mas nem sempre as realidades são comparáveis, porque a forma como funciona o imposto nem sempre é igual. Pode haver similitudes, mas nem sempre é igual. Portanto, eu acho que nós temos um sistema muito robusto de deduções, que ainda tem grande potencial. Como disse, a validação das faturas é a condição essencial para que se possa diminuir a fatura fiscal, permita-me dizer assim. Nós criamos condições de simplificação dessa mesma validação, de que é a época que há pouco estávamos a falar, é mais um exemplo. Todos esses exemplos são importantes, mas eu acho que nós também não podemos deixar de ter orgulho também naquilo que nós fazemos. E eu acho que o nosso sistema não compara nada mal com o sistema espanhol.
Voltando a uma questão que há pouco aflorou dos apoios que têm sido dados em termos fiscais, com a flexibilização de obrigações fiscais, do calendário de pagamento de impostos, com o adiamento, a suspensão de processos de execução, vamos ter novamente outros adiamentos nos próximos meses, como já aconteceu recentemente?
Faremos os ajustamentos que forem necessários. Nós temos para este semestre já decidido relativamente ao IVA e agora estamos a fazer a regulamentação até de duas normas do Orçamento de Estado relativamente a essa matéria. E, portanto, nós nunca hesitámos sobre a necessidade de utilizar essas flexibilizações de pagamento para ajudar a tesouraria das empresas. O que não fazemos é precipitar-nos, porque às vezes nós temos de tomar as medidas com a suficiente antecedência, mas também não precisam de ser cedo demais. Elas precisam de ir sendo... Nós precisamos de ir verificando e acompanhando a situação. Mas sim, é expectável que possamos fazer mais algumas flexibilizações, mas há instrumentos que funcionam e que nós temos neste momento. Eu queria dar um exemplo, se me permitem. Uhum. Nós temos neste momento suspensos os processos de execução fiscal. Os processos de execução fiscal estão suspensos até ao dia 31. Mas isso não significa, por si só, que as pessoas tenham a situação tributária regularizada. E a situação tributária regularizada é muito importante para aceder a apoios, para aceder a concursos públicos, etc. E então, o que é que a nossa lei prevê, já hoje? Prevê que se um contribuinte estiver a cumprir um plano prestacional, então tem a situação tributária regularizada. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer para, ainda que os processos de execução fiscal estejam suspensos, em vez de esperarmos que os contribuintes vão pedir um plano prestacional, nós estamos neste momento a fazer planos prestacionais para as pessoas singulares até 10 mil euros, porque não precisam de garantia, ou melhor, 5 mil euros para as pessoas singulares que não precisam de garantia, 10 mil euros para as empresas que não precisam de garantia, e posso mesmo dizer que vão sair 2 milhões de cartas da autoridade tributária para com 2 milhões de planos prestacionais. E quando os contribuintes receberem...
Por iniciativa da própria AT.
Por iniciativa da própria AT. E quando as pessoas receberem, o que ali está não é nada mais do que isto. Nos termos da lei, podia requerer este plano prestacional para esta dívida, não precisava de garantia. Portanto, nós assumimos que o contribuinte pede este plano prestacional e, por isso, a sua situação tributária neste momento está regularizada. Quando acabar o processo, o prazo de suspensão de execuções fiscais, em 31 de março... A partir de abril é quando é devida a primeira prestação. Se pagarem a primeira prestação, isso significará que aderiram voluntariamente a esse plano prestacional e continuam a fazer o seu plano prestacional. Se entenderem que não querem aderir a esse plano prestacional, olha, rasgam a carta, não fazem o pagamento, mas depois, naturalmente, existe todo o processo de cobrança coerciva, com as senhoras incluído. Agora, eu acho que isto é muito importante. É uma iniciativa que é um grande esforço da administração, fazer estes planos, mas também é uma grande confiança nos nossos contribuintes.
Esses 2 milhões de cartas já estão a caminho dos destinatários ou é nos próximos dias?
Olha, algumas já devem estar a caminho. Aquilo, eu quero é dizer que os contribuintes que receberem essas cartas, estamos a falar de qualquer tipo de tributo que esteja em execução fiscal, e essas cartas são exatamente uma informação de que o plano prestacional foi feito. Ninguém é obrigado a aderir a esse plano prestacional, mas enquanto estiverem suspensos os processos de execução fiscal, nós consideramos que aquele plano prestacional que tinha que ser requerido, mas que foi feito oficiosamente, permite a cada um dos contribuintes ter a sua situação tributária regularizada para poder aceder a qualquer tipo de apoios. Quando acabar a suspensão, o prazo de suspensão de execuções fiscais, se o contribuinte entender, paga a primeira prestação e por aí fora, se entender que não quer o plano prestacional...
Estamos a falar de um montante de quanto...
Nós não temos o valor exato, mas exato neste momento, mas... Acho que a dimensão de 2 milhões de planos prestacionais, e são só os primeiros, acho que permite perceber-se que é um volume significativo.
Ok. Estamos sempre a falar de flexibilização de calendários e de cumprimentos fiscais ao nível do lucro ou do rendimento. Poderemos ter outro tipo de flexibilização no pagamento de outro tipo de impostos, de património, por exemplo, alargar prazos, permitir que sejam pagos de outra...
Nós temos que ter um grande equilíbrio e eu queria... Eu, nesta resposta, quero que se perceba bem a resposta que eu estou a dar, que é a seguinte. O IMI é um imposto cuja receita é municipal. E as autarquias, aliás, nesta, não só na pandemia, mas também na pandemia, têm um papel fundamental de apoio mais próximo. E o IMI é uma receita muito importante para as autarquias. Eu recordo-me que já como Secretário de Estado, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, estendemos a possibilidade de pagamento a prestações do IMI de 2 a 3 prestações. E na altura tivemos que fazer filigrana mesmo para... porque aquela receita é muito importante para pagar salários, é muito importante para aquilo que são as...
Despesas
não só os salários, as despesas normais das autarquias. Eu volto a dizer, as autarquias também na pandemia têm um papel importante. E, portanto, o Governo tem tido sempre uma postura de não mexer na receita que é a receita dos municípios. E eu quero também dizer que acho que, e quero assumir essas dores por parte dos municípios, eu sei da importância que tem a forma, em termos prestacionais, que é pago o IMI para as autarquias, e por isso não me parece que se deva adotar as mesmas medidas que estamos a tomar relativamente ao IVA, que já tomámos relativamente ao IRC, o que não significa que as dívidas de IMI não estejam também abrangidas, por exemplo, por estes planos prestacionais que lhe estava a dizer, e que, portanto, e que aí também beneficiam. Mas é importante que todos... Sabe que hoje em dia está muito em voga e importante a tax moral, que é a importância de todos terem consciência, empresas, pessoas singulares, porque é que nós pagamos os nossos impostos e porque é que é tão importante pagarmos os nossos impostos. Portanto, aquilo que estamos a pagar é para todos podermos ter os hospitais a funcionar, com médicos, para podermos contratar os mais médicos, contratar os equipamentos, para comprarmos as vacinas, para tudo o que nós precisamos. E, portanto, eu percebo, eu tenho a certeza que há muitas autarquias, há algumas autarquias que tinham mais capacidade para fazer essa flexibilização, mas outras não tinham, não têm pela própria estrutura de receitas. E, portanto, temos de fazer aqui algum equilíbrio.
O Sr. Secretário de Estado também avançou com um plano de revisão dos benefícios fiscais, que são muitos, são centenas, se não me falha a memória, mais de
542 foram, 542
foram apurados. No final do ano passado deixou caducar alguns, prolongou a vigência de outros, cerca de 14 ou 15. Ainda não está definida esta revisão da lista final dos benefícios. Quando é que poderemos ter esse trabalho finalizado?
Nós com o relatório da despesa fiscal, com o próximo relatório da despesa fiscal, queremos apresentar também à Assembleia da República um anexo com um conjunto muito significativo, são dezenas de benefícios fiscais, que têm uma utilização muito reduzida. Muito reduzida. Sabe, sempre que se mexe num benefício fiscal, nem imagina a quantidade de notícias que existem. Porque às vezes olhamos para um benefício fiscal e dizemos que ele tem muito pouca utilização. E há sempre alguém que o utiliza e há sempre alguém que fala nesse mesmo benefício fiscal. Eu acho que é muito importante este trabalho de rastreamento que nós fizemos, e aquilo que queremos é, no relatório da despesa fiscal, identificar para a Assembleia da República, que é quem tem a competência legislativa nesta matéria, quais são o conjunto de benefícios fiscais que têm muito pouca utilização. E qual é o problema de terem muito pouca utilização? É que a estrutura que nós temos em termos administrativos para as manter é muito superior, provavelmente, ao benefício que poucos têm dela.
Eu lembro-me o car sharing e o bike sharing, que era utilizado por três...
Que era muito pouco utilizado, mas aquilo que nós temos que fazer, e aliás o grupo de trabalho dizia isso, que era o objetivo é meritório, mas ele tem que ser cumprido provavelmente de outra maneira. Não é daquela, não é com tão pouca utilização, porque um benefício fiscal que tenha pouca utilização, ele não deixa de requerer, da parte, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista, não gosto de ser burocrático, mas do ponto de vista administrativo, capacidade da sua fiscalização e execução. Portanto, é essa racionalização que é importante fazer, e, portanto, eu, no próximo, como digo, no próximo relatório da despesa fiscal, nós temos bem identificado os benefícios com fraca utilização, e provavelmente será importante
desaparecerão, tenderão a isso.
É importante revogar, porque sabe que é a dispersão de normas do ordenamento fiscal, a dispersão de benefícios fiscais, que faz com que só aqueles que tenham mais acesso à informação é que possam beneficiar. Portanto, quanto mais simples nós fizermos as coisas, mais eficazes serão seguramente os instrumentos.
Senhor Secretário de Estado, para finalizar esta entrevista, duas perguntas para as quais peço respostas telegráficas. Já tem dados sobre as transferências para offshores em 2020?
Não tenho neste momento.
De que forma é que a pandemia impactou a atividade da própria autoridade tributária? Que dificuldades é que foram sentidas?
A autoridade tributária não é alheia ao resto do país e é feita de pessoas de carne e osso. A autoridade tributária tem respondido de uma forma absolutamente extraordinária dentro da sua missão. Asseguram o controle da nossa fronteira externa, a entrada de bens. Asseguram que continuamos a cobrar impostos para termos receita para fazer despesa. E, portanto, tal como a generalidade dos serviços públicos, a autoridade tributária, os seus trabalhadores, os seus dirigentes têm sido absolutamente excepcionais e têm-se conseguido adaptar a esta situação.
E têm estado em teletrabalho.
Muitos em teletrabalho, outros nos serviços de finanças a fazer o atendimento presencial, ainda que por marcação, outros a reforçar os canais de comunicação, seja telefónico, seja da internet, outros a continuar a fazer as operações inspectivas, outros a fazer o controle de mercadorias quando é necessário, sempre tendo atenção de que este é um momento de pandemia e nós devemos procurar o mínimo possível os contactos pessoais, como é evidente, mas todos a fazer o seu trabalho. E isso eu acho que tem sido excepcional. Mas lá está. A AT não é uma ilha e isto tem sido comum ao país inteiro.
Senhor Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, obrigado.
Muito obrigado.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, viva. Esta semana ficámos a conhecer em maior detalhe o plano de recuperação e resiliência. Primeiras impressões.
Bem, em primeiro lugar, é um planozinho. Vamos lá ver. Se nós queremos mudar Portugal, temos que gastar bastante dinheiro em investimento. E agora vamos comparar aquilo que está aqui previsto, que basicamente são 15 mil milhões de euros, com o investimento público feito nos últimos 3 anos. A pergunta é, nós sentimos Portugal a mudar com o investimento público feito nos últimos 3 anos? Muito provavelmente as pessoas dirão que não. Portanto, isto é um adicional, mas isto não é um plano que, a meu ver, vá mudar profundamente a economia portuguesa. Poderá mudar alguns setores e, portanto, cuidado com a aplicação destes dinheiros, porque se eles forem bem canalizados para alguns setores, então nós podemos, de facto, sentir mudanças nesses setores. Contudo, olhando para a forma como está prevista a repartição, vemos uma coisa, é que há um lote muito significativo de despesa que vai ser despesa não reprodutiva e, portanto, é investimento de natureza social, de natureza, que eu diria, quase associada àquilo que é a função orçamental na ótica da distribuição do equilíbrio de rendimentos. E, portanto, nós estamos a falar de muito investimento na área do Serviço Nacional de Saúde, na área da habitação, na área das respostas sociais, e, portanto, nas florestas, com, diria eu, pouco impacto naquilo que é a sua possibilidade de transformação ou de aceleração da economia portuguesa. E, portanto, a minha preocupação é muito esta, é como é que esta despesa de investimento vai ser depois reprodutiva. E também não é feito neste plano qualquer referência aos impactos positivos que se esperam ter por cada uma das medidas. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é uma intenção de investimento, mas sem uma justificação da bondade deste investimento. Já não tínhamos isso naquilo que foi a versão prévia, continuamos a não ter, depois de fazermos um exercício, este sim, aparentemente aprofundado, daquilo que é o nível de dispêndio a fazer. Sabe-se quanto se vai gastar, não se faz a mínima ideia do que se pode obter em termos de benefício futuro.
E é este o comentário de João Duque desta semana na Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.